Estou recebendo, senhoras e senhores, com muita alegria nesta manhã, aqui na, no Temática, Ana Paula Peruquim de Souza, gerente interina da agência do INSS de Vacaria, e também a assistente social do INSS, a Renilde Fantin. Vamos falar vários assuntos, mas principalmente, atenção, hein? O recadastramento do BPC, o Benefício de Proteção Continuada. Preste atenção que tem informações importantes para vocês aí. Ana Paula, que alegria mais uma vez tê-la aqui no programa. Bom dia.
Bom dia, Ladimir, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fátima.
Tudo certo lá no INSS? Muito trabalho,
certo.
Pouca gente?
Estamos lá, né? É normal, a gente
né? Que bom. Renilde, tudo bem contigo? Que bom recebê-la aí, sempre sorridente, isso faz bem para a alma e para o coração. Bom dia.
Bom dia, Ladimir. Bom dia aos ouvintes da rádio.
Tudo certo, Renilde?
Tudo certo, Ladimir.
Então tá. Ana Paula, nós, inclusive, a gente procurou a senhora e também a Renilde, que várias pessoas, depois que ouviram algumas notícias sobre o recadastramento do BPC, estão preocupadas até mesmo na questão da suspensão do benefício. Então nos fale, você e a Renilde também, que tem informações importantes inicialmente, sobre o recadastramento do benefício de proteção continuada, o BPC, Ana.
Sim, bom dia, Ladimir. Saiu uma portaria agora em 25 de julho, onde vai ser feita a revisão dos BPCs. Então, assim, nesse primeiro momento ela vai se dar somente para a checagem dos dados cadastrais e questão da renda familiar. Então, para fazer essa consulta, pessoal, é bem fácil até, tá, Ladimir? A pessoa pode baixar o aplicativo do Meu INSS. E na primeira página, ali na primeira tela, não precisa ter login, nem senha, nada, vai ter o ícone ali, revisão de BPC. E nesse ícone vai pedir para a pessoa colocar o seu CPF ali, que é daí do beneficiário. E ali vai dizer se consta ou não pendência no cadastro desse beneficiário. Então, se nessa consulta ali ficar apontado que tem pendência, a pessoa vai ter um prazo para se dirigir ao CRAS do município para fazer a atualização cadastral. Essa atualização cadastral é para quem não tem o cadastro único, então, ou está há mais de 48 meses, há mais de 2 anos sem atualizá-lo. Ou na questão se houve mudança no grupo familiar, ou a pessoa mudou de endereço, alteração de renda, tudo isso aí a pessoa tem que ir no CRAS para fazer a atualização desse cadastro.
A senhora salientou duas vezes, tem que ir no CRAS. Não dá para fazer pela internet ou outro local. Não. Nem no banco quando recebe benefício. É exclusivamente no CRAS.
Isso, no banco pode ser notificada na hora de receber o seu pagamento e no INSS só vai ter a ciência, a notificação que precisa fazer esse recadastramento. Mas esse recadastramento é exclusivo no CRAS.
Exatamente. Renilde, é todos ou alguns apenas ou parte dos beneficiários do BPC que estão sendo solicitado o recadastramento?
Na verdade, Ladimir, nesse momento especificamente, somente quem não tem o cadastro único ou quem esteja com o cadastro único desatualizado há mais de 48 meses. Desde 2018, o cadastro único é obrigatório para solicitar e para manter o benefício de prestação continuada. Infelizmente, tem pessoas que ainda não fizeram o cadastro e, aos poucos, o governo federal vai adaptando as formas de fiscalização, enfim, e neste momento é desta forma. Então, todas as pessoas que têm BPC deverão, a partir de agora, acompanhar mensalmente, na verdade. Porque todos os meses pode haver revisão do benefício de prestação continuada. E a recomendação é que mensalmente as pessoas entrem ali no site do Meu INSS, cliquem lá no ícone da revisão, coloquem o CPF do beneficiário, tá, gente? Não é o beneficiário, não é o CPF de outra pessoa, tem que ser o CPF do beneficiário para verificar se é necessário o recadastramento. Por quê? Porque é desta forma que se faz a manutenção ou a cessação do benefício de prestação continuada.
Um detalhe importante que a senhora acrescenta é que é obrigatório e é anual.
O cadastro único, Vladimir, ele tem que ser atualizado para beneficiários do benefício de prestação continuada. No mínimo a cada 2 anos, tá? Então, assim, se eu fizer o meu cadastro agora, agosto de 2024, caso não hajam alterações no meu grupo familiar, até agosto de 2026, obrigatoriamente eu tenho que atualizar o meu cadastro. Ou toda vez que houver alterações no grupo familiar. As pessoas têm uma certa dificuldade de entender isso. O cadastro único tem que ser atualizado toda vez que houver alterações no grupo familiar.
Explica melhor essa alteração, porque o pessoal não entender.
Vamos lá. O cadastro único é por grupo familiar, ou seja, todas as pessoas que moram numa determinada residência. Se chegou uma pessoa nova para morar na casa, eu tenho que ir até o local onde eu faço o cadastro.
Sim.
E acrescentar essa pessoa no grupo familiar. Se um filho casou ou constituiu união estável e o companheiro veio residir na casa, eu tenho que acrescentar essa pessoa no grupo familiar. Se alguém da casa começou a trabalhar, eu preciso ir lá e alterar o cadastro. Se alguém saiu de casa, eu tenho que ir e alterar o cadastro. Por quê? O banco de dados do INSS, quando o INSS faz a análise para concessão de um benefício, o banco de dados do INSS é muito amplo. E no caso do BPC, o INSS pode consultar qualquer banco de dados governamental. Então, o cadastro único é obrigatório, porém o INSS vai consultar também outros bancos de dados. Se houver inconsistência entre a informação do cadastro único e as informações de outros bancos de dados, o meu benefício poderá entrar em situação de irregularidade e eu poderei ser chamado para eventuais informações adicionais sobre isso. Por isso que, a partir de agora, todas as pessoas que têm BPC têm que verificar mensalmente lá no meu INSS se precisa ou não fazer alguma atualização.
Ana Paula, que é a gerente interina, estamos falando da obrigatoriedade do recadastramento do BPC, benefício de prestação continuada. E os demais? Tem que fazer? Não? Porque, inclusive, a questão da prova de vida aqui, que o pessoal já está perguntando aqui, ó. Dona Lourdes, tem que fazer a prova de vida esse ano, Vladimir?
Não, Vladimir, a prova de vida permanece, não é obrigatória, tá? Até porque essa questão do acesso ao banco de dados, né, do governo, ela é muito ampla. Então, agora, essa prova de vida está sendo de várias maneiras, né? Não é só na rede bancária ou no INSS, né? A pessoa que fez a vacina, foi lá no posto, se consultou, pega remédio no posto, fez empréstimo consignado, isso aí já está sendo onde vai o CPF.
Questão de uma eleição, votou.
Isso aí já está.
Não adianta, hoje tua vida é um Big Brother aí.
A pessoa
aí, através das redes sociais, aí conhece da tua realidade, sabe o que acontece, tudo, não adianta omitir dados que aí na frente eles já vão saber.
A base de dados é muito ampla agora, né? A gente, tudo se comunica, né?
Exato. Está interligado aí.
Tudo está interligado. O CPF da pessoa como documento principal hoje, a gente consegue acessar de vários órgãos do governo, né? A situação de cada cidadão.
Então, dona Lourdes, não precisa fazer a prova de vida. Prova de vida. Ana e Renilde, por gentileza, sobre o BPC, algo a acrescentar? O que mais dizer para os nossos ouvintes?
Eu acho que é importante dizer o que é o BPC, na verdade, Vladimir, para as pessoas diferenciarem. O BPC, que é o benefício de prestação continuada, é aquele benefício que não tem 13º, tá, gente? Então, esta revisão da qual nós estamos falando é para pessoas com deficiência ou pessoas idosas que têm aquele benefício que não tem 13º, que na verdade ele é um benefício da assistência social e não da previdência. Ele acontece dentro do INSS, ele é a parte burocrática dele é dentro do INSS,
sim,
mas ele é pago pela assistência social e não pela previdência. Então, quem tem que fazer o recadastramento portanto, e não obrigatoriamente neste momento, são os beneficiários de BPC.
Muito bem explicado. Ana?
E quem tiver pendência lá, for fazer a consulta lá no meu INSS, revisão de BPC, vai colocar o CPF e aparecer pendência, vai ter prazo para procurar o CRAS e atualizar o cadastro, tá? Para os quem reside nos municípios com menos de 50 mil habitantes, é 45 dias para regularizar o cadastro lá no CRAS. E para os municípios acima de 50 mil habitantes, né, é 90 dias.
Exatamente. Qualquer dúvida, o pessoal que entra em contato com o CRAS do seu município, né? Que daí está bem orientado e informado aí se tem que fazer ou não.
É, na nossa região, a maioria dos municípios são menos de 50 mil habitantes, vai ser 45 dias. Vacaria, que é o único que terá 90 dias para procurar o CRAS e fazer o seu recadastramento.
Renilda?
Ô, Ladmir, é importante dizer para as pessoas assim, ó. A gente não tem ainda noção da importância da senha e do acesso do meu INSS, tá,
é
gente? A senha do GOV é uma senha que dá ampla informação sobre dados pessoais da gente, sobre dados de benefício, a possibilidade de fazer várias coisas, inclusive assinatura eletrônica ali pelo GOV através da senha. Tem que ter cuidado com a senha do GOV, tá, gente? Ela não é uma senha para a gente pegar muitas vezes para a gente deixar na casa dos outros, deixar em instituições, deixar com outras pessoas. E, a partir do momento que vocês acessam para ver a informação, fica gravado que vocês acessaram a informação da questão da revisão. Então, tem que cuidar a questão do prazo, tá?
Renilde, assistente social do INSS aqui em Vacaria, aqui a Ceni pergunta: quem pode fazer, então, o cadastro único?
O cadastro único, na verdade, é o cadastro, é um cadastro geral da assistência social, né? Vocês podem buscar em cada município a Secretaria de Assistência. Na maioria deles, ele é junto aos CRAS, mas em alguns eles são separado do CRAS, mas aí a Secretaria de Assistência poderá informar em que local vocês têm que ir. Vão ter que levar documento de todas as pessoas que moram no grupo familiar e todos da casa, inclusive as crianças, têm que ter CPF, tá? Não é possível fazer o cadastro para fins de BPC sem que todas as pessoas da família tenham cadastro no CPF.
E agora, hein, Ana Paula? Atenção aqui, ó. Dia 1º de setembro, para o BPC também será exigida biometria.
É isso, Ladmir. A partir de 1º de setembro agora de 2024, todos os beneficiários ou o seu representante legal terão que ter obrigatoriamente um documento biométrico. O que que é isso? Ou uma carteira de identidade dessas novas agora que já sai com a biometria, ou é o título de eleitor, ou quem tem carteira nacional de habilitação. Se o beneficiário não tem condições de fazer o documento biométrico, obrigatoriamente o representante legal vai ter que fazer.
Aí ele faz no CRAS?
Não, nos órgãos onde faz os documentos. Nem aqui a Polícia Civil, né? Ali depende se é uma carteira de identidade, se é uma carteira de habilitação, é no DETRAN, né? Vai ter que fazer um documento novo.
Mas depois ele apresenta no CRAS, tem que, ou não, não há necessidade dele ir lá no CRAS novamente?
Não, não, só tem que ter o documento biométrico.
Faz o documento tranquilo, né?
Isso.
Não há necessidade que ele, mesmo que esteja lá cadastrado no CRAS, que tem que ir lá e dizer, ó, fiz a biometria, estou em dia com a biometria. É só fazer o documento, é isso?
Isso.
É.
A gente não sabe ainda, Ladmir, qual a finalidade disso, mas provavelmente seja para a questão de acesso ali no meu INSS, até para a questão da prova de vida da pessoa com deficiência e da pessoa idosa, enfim.
Questão então, de fraudes e golpes
isso
também.
É bom o pessoal, como saiu na portaria, a gente não sabe ainda qual o objetivo disso, mas obrigatoriamente um documento.
Olha aí, informação importante trazida nesse momento aqui no Temática pela Renilde Ana Paula do INSS. A partir de 1º de setembro, o beneficiário do PPC ou o seu representante legal obrigatoriamente tem que ter um documento aí biométrico, ou a carteira de motorista, tem que fazer uma nova identidade, ou quem já fez aí, né, Ana? Serve da título de eleitor, quem já fez a biometria,
o recadastramento. Isso, serve? Isso. É, e então assim, uma coisa é a revisão do BPC, que é quem vai aparecer lá na consulta ao CPF, a pendência para ir no CRAS atualizar o cadastro. E outra coisa é essa questão do documento com biometria, que é para todos, independente se tem pendência ou não.
Tá certo. 9h38, tem mais um espaço comercial, tem mais informações do INSS. Eu volto aqui na sequência aqui. Alô, Júnior! Você pediu uma pergunta aqui sobre a situação tua e de contribuição. Eu falei fora do ar aqui com a Renilde e a Ana Paula. Elas estão pedindo para você ir lá no INSS, tá? Vai lá que daí tu tem uma orientação bem correta. Inclusive, Ana Paula, muita gente nos liga, até pede o telefone, que mais de 3 anos não temos mais telefone fixo aqui na agência do INSS. Ah, você tem atendimento? Sim, tem atendimento, mas isso é agendado.
Isso, é das 8 às 14 horas. Como a nossa demanda é uma demanda aberta, que não tem, assim, restrição de número de atendimentos, a gente não tem como comportar, atender todo mundo que chega ali sem ter hora, porque tem assuntos que são mais complexos, né? A pessoa quer saber do seu tempo de contribuição, como é que está a sua situação de aposentadoria, quer começar a recolher o INSS. Então, nesses casos, a gente agenda um horário. Poucos dias ali, a pessoa está aguardando cerca de 10 dias, mais ou menos. Vai lá, marca o horário e no dia marcado tem o seu atendimento com mais tranquilidade, né?
Bom, eu moro em Bom Jesus, Monte Alegre, Campestre, Montes Capões, Esmeralda, Pinhal, aqui na região. Eu quero fazer um agendamento preciso. Eu posso um familiar, um amigo, um vizinho fazer o agendamento?
Pode, tranquilamente.
Eu tenho que vir na cidade, daí faz agendamento, para depois ver o atendimento. Assim eu economizo. Manda alguém que vem para a cidade, ela resolve isso aí. Pode fazer uma outra pessoa?
Pode fazer. A gente faz agendamento.
Faz o agendamento.
No 135 também, pessoal, pode ligar no 35 e fazer o agendamento do atendimento simplificado, que é o serviço que a gente faz ali para esses atendimento de orientações, informações, para encaminhar benefícios, tem que ser com hora marcada. Qualquer tipo de benefício que a pessoa queira encaminhar vai ter que agendar, né?
Certo. Valeu. Então, atenção, Júnior, vai ali no INSS que as meninas estão à sua disposição, só manda alguém agendar um horário aí, um dia aí, tu vai lá e tu vai esclarecer bem essa tua situação aqui, você que é eletricista autônomo e quer algumas informações quanto à sua aposentadoria. Renildo Ana Paula, da agência do INSS. Aqui, alô, tio Bastião, aí no Jardim América. Tio Bastião, prova de vida. Prova de vida não precisa fazer, não é obrigado, tá? Nós estamos falando aqui, sim, do recadastramento que é obrigatório do BPC, Benefício de Proteção Continuada. E quem não fizer, o que pode acontecer, Ana?
Ah, isso é até importante nós ressaltar aqui. Então, assim, a pessoa vai ser notificada, ou pela rede bancária, ou consultando ali no meu INSS, ou se ela for lá na agência, e ficar lá registrado que a pessoa precisa, tem uma pendência para ir no CRAS fazer esse recadastramento. E a pessoa não for no prazo ali que foi estipulado, que é 45 dias para os municípios de pequeno porte, ou 90 dias municípios acima de 50 mil habitantes, ela terá o benefício suspenso. Tá? E caso mesmo assim persistir não ir fazer esse recadastramento, poderá até ter seu benefício cessado, tá, pessoal? Então é muito importante fazer esse recadastramento quando a pessoa receber lá que tem a pendência do cadastro único.
Bom, aqui veja a importância da informação que há pouco a senhora e também a Renildo destacou, que o pessoal vai lá no site Meu INSS, lá já tem o link lá do BPC e já com o CPF do beneficiário você consulta se tem que fazer o cadastro ou não, que a nossa ouvinte aqui mandou até a foto aqui, ó, e apareceu. Ô, Renildo, ó, o CPF informado não está na lista de revisão, quer dizer que está tudo
ok. Isso, quer dizer que está tudo ok. Porém, você deve fazer essa verificação continuamente, tá? Não é para fazer só agora, é para fazer sempre.
Continuamente, é mensalmente, 2 meses, 3 meses?
O ideal seria fazer todos os meses, sim. Tá. Por quê? Porque o batimento da folha de pagamento dos BPCs com os registros do Cadastro Único é feito mensalmente. Então, o ideal é, sim, fazer mensalmente essa consulta ali no meu INSS.
Ana?
Tá, e assim, vamos supor que a pessoa não consultou, não recebeu notificação do banco, não foi no INSS, não consultou lá, não aparece que a pessoa foi notificada e consta pendência, a pessoa não ficou sabendo. Aí o benefício poderá ser bloqueado, o pagamento dela terá que ir lá na agência para ser feito o desbloqueio, e aí começa a contar aquele prazo de 45, 90 dias para ir procurar o CRAS e fazer o recadastramento.
Aqui tem acontecido muitos bloqueios?
Não, por enquanto, como é recente, recém começou, ainda não tivemos nenhuma situação ainda.
Tá certo.
Renê? Eu acredito que a gente não tenha muito problema, na verdade, Vladimir, com a questão do cadastro.
Por isso que estamos orientando e alertando aqui.
Isso. E nós somos municípios, a maioria deles de pequeno porte, então de alguma forma as pessoas acabam acessando o CRAS sempre e mantendo o cadastro atualizado. Eu acredito que para nós aqui da região de Vacaria não seja um grande problema essa questão do recadastramento. O que acontece às vezes é com a população que muda de município e acaba não mexendo no cadastro único por medo de perder. É exatamente o contrário, gente. Se vocês mudam de município, vocês têm que procurar o local onde é feito o cadastro único para trazer o cadastro único para o município onde vocês estão residindo. Não pode deixar o cadastro em outro lugar. Por exemplo, eu morava em Monte Alegre, agora eu resido em Vacaria. Eu tenho que proceder à atualização do cadastro. Lembrem, de 2 em 2 anos, no mínimo, se não houver alteração, ou toda vez que houver alteração de endereço, de grupo familiar, de renda familiar.
Acontece também, às vezes, alguém da família começa a trabalhar de carteira assinada, a pessoa, por medo de perder, não comunica lá essa alteração no grupo da renda, mas, infelizmente, isso aí vai acabar aparecendo, né?
Claro.
O CPF da pessoa não é só lá o cadastro, não é só o do CAD único, né? São todas as bases governamentais que vão ter acesso, né?
Exatamente. Bom, meu tempo terminou, peço desculpa a todos aqui, são várias e várias perguntas. Alô, tia Ieda, lá na Fazenda Estrela, a senhora mandou sua aposentadoria faz 3 meses, não veio nada ainda. Tá demorando um pouquinho a aposentadoria aí, o encaminhamento da aposentadoria?
Entre 60 e 90 dias, a não ser que tenha alguma divergência, assim, que precise cumprir exigências, que faltou documentos, daí pode ser que demore um pouco mais, ou tem aquelas avaliações técnicas de PPP, que daí depende de perito, analisada, e demora um pouco mais.
Renilde, aqui bem rapidinho, duas informações. Alô, Pinhal da Serra! Alô, Pinhal da Serra região! Sexta, sábado e domingo vamos ter a Expo Pinhal, um grande evento lá, mais de 40 empresas. Alô, Dema, alô, Ana lá. E sexta-feira à tarde a senhora vai estar lá na Expo Pinhal numa palestra importantíssima, eu julgo, importantíssima, inclusive para esclarecer qualquer assunto da Previdência, não só BPC, da aposentadoria rural, auxílio maternidade, qualquer assunto da Previdência, Renê, lá na Expo Pinhal.
Na verdade, Vladimir, o convite foi feito pelo sindicato.
É o Dema, o presidente lá.
Isso, eu e a minha colega Larissa, que estaremos presentes para falar mais especificamente do segurado especial, do agricultor familiar, mas também para discutir outras dúvidas que as pessoas tiverem.
Outra coisa, atenção pessoas que têm agendamento com a Renilde. A agenda dela já está lá em dezembro, mas infelizmente, e pode acontecer uma eventualidade, algum fato de você não poder comparecer no dia agendado, mas se não puder, quando você agendou naquele dia para ir lá na Renilde, no INSS, comunique, tem muita gente esperando, não é isso, Renilde?
Isso, Vladimir, assim, a gente, como a minha agenda está longa, infelizmente a gente não tem como resolver isso, porque é um tipo de atendimento que eu faço só às sextas-feiras, as pessoas talvez esqueçam, enfim. O que a gente está pedindo? Se vocês encontrarem outra forma de resolver, procurem comunicar e fazer o cancelamento do agendamento para que outra pessoa possa se beneficiar desse horário.
Tá certo. Algo a acrescentar? 30 segundos aí, Renilde? Eu sei que tem muitos assuntos, mas vamos voltar em outra oportunidade aí.
Só para lembrar o rapaz que perguntou sobre a questão do tempo dele.
Sim.
Se você tiver acesso ao meu INSS, vai na simulação da aposentadoria. Na simulação da aposentadoria, você confere os períodos que você tem na simulação com o que você realmente tem de tempo trabalhado. E se houver diferença, porque pode haver algum erro no seu cadastro, aí é necessário agendar um horário para verificar essa situação na agência.
Exatamente. Renildo, um grande abraço. Sexta-feira também vou estar na Expo Pinhal, vamos se encontrar lá, tá ok?
Obrigada pela oportunidade e por esse importante momento de informação à população.
Exatamente. Valeu, obrigado, Renildo. Ana, o que mais acrescentar, informar nossos ouvintes aí sobre o trabalho do INSS?
Não, eu só queria agradecer, né, o espaço, e o pessoal pode comparecer lá no INSS das 8 às 2. Algumas informações a gente consegue resolver ali no momento do atendimento, ou a gente marca um horário para a pessoa ser atendida num outro dia ali com mais calma, né, e mais tranquilidade.
Pessoal perguntando aqui das perícias, também está tendo um prazo meio prolongado.
Ah, e é geral, pessoal.
Geral?
Vacaria já está para início de novembro.
Novembro?
Isso, é porque como estava sendo prorrogado automaticamente aqueles benefícios de prorrogação, estava com agenda mais curta, porque era só as perícias iniciais, né? Em primeiro, agora não, agora eles começaram a marcar as perícias presenciais de quem estava prorrogando, gente que está com mais de um ano em benefício só prorrogando a cada 30 dias, e agora encheu, né? Lotou a agenda dessas perícias de prorrogação, que daí tem mais outras questões, férias do perito, daí a agenda acabou e chegando lá, já estamos em novembro.
Pois não, Renata?
A importância das pessoas providenciarem documentação médica da situação de saúde, tá, gente? Porque estão sendo marcadas perícias presenciais, onde a pessoa tem que comprovar o estado atual da sua situação para poder permanecer em benefício caso necessário.
Documentos, esses são o que? Atestado?
O atestado médico, os exames, enfim. Porque como as pessoas estavam só prorrogando, às vezes Sim. elas não têm mais essa documentação atualizada, né? Sim.
E aqueles benefícios de análise documental, que é aquelas que não precisa fazer a perícia presencial, continua, só que ele tem ele é no máximo para 180 dias. Então, se você juntou lá 3, 4 atestados e já deu 180 dias, não vai dar mais para encaminhar dessa forma. Vai ter que fazer obrigatoriamente daí a perícia presencial.
Tá, então ficou um recado importante, porque pode, a qualquer momento, aí você está sendo convocado de que forma, Ana?
Não, no momento que a pessoa tenta ir lá fazer um novo pedido, se já atingiu os 180, é marcada a perícia presencial. Não presencial. Tem como optar de novo por uma análise documental. Ela restringe até 180 dias.
Obrigado, Ana. Sucesso. Obrigado. Conte com a gente aí. Obrigado, Ana Paula Peruquim de Souza e a Renilde Fantin, da agência do INSS aqui em Vacaria, trazendo informações importantes aí, principalmente sobre o recadastramento do BPC, que é o benefício de proteção continuada. Qualquer dúvida, procure o CRAS do seu município, tá ok? O CRAS do município. Ou acesse lá o INSS e bota o número do CPF do beneficiado, que você sabe se tem que fazer ou não.